espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
O meu convidado de hoje é João Renato Rodrigues, teclista e líder da Montreal Band, uma banda de baile de Machico, Ilha da Madeira, e que vai estar em Jersey no dia 2 de novembro para a celebração do Dia de São Martinho. Renato, muito obrigado por teres aceitado o meu convite para esta entrevista na Rádio Cantinho da Madeira.
Obrigado eu. Desde já um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem por aí e que as pessoas já agora que aderam ao evento que vai suceder aí.
Com certeza que vão aderir. Renato, tu e o Fabrício Canha, que foi o primeiro vocalista da banda, tinham um outro projeto musical que terminou em 2010. E depois decidiram começar a atuar como um duo, tendo o primeiro concerto em 2011. Tens boas recordações desses tempos?
Tenho. São tudo boas experiências. Se bem que quando começámos foi difícil, claro, porque estávamos a efetuar alguns trabalhos do outro projeto que nós éramos convidados. Portanto, assumimos um papel de liderança de um projeto que se tinha desmoronado, mas as coisas correram bem e foi uma boa escola, um bom up para nós começarmos e sabermos gerir as coisas da melhor maneira.
E onde é que vocês atuavam como duo com o Fabrício? Eram bares, restaurantes?
Fazíamos bares, restaurantes, fazíamos muitos eventos privados, casamentos, batizados. Houve uma fase de uma maior procura por duos em batizados e casamentos. E sim, nós começámos e crescemos muito aí.
Muito bem. Mais tarde juntaram-se o Miguel Moreira na bateria e o Alex sim. Moreira, penso que no baixo ou na viola.
Não, o Zé Luís no baixo.
Okay.
Sim.
Oficialmente a Montreal Band começa a 3 de fevereiro de 2012 e portanto celebra este ano de 2024 12 anos de vida. Diz-me uma coisa, o vosso repertório é constituído na totalidade por covers. Eu fiquei na ideia que o Arraial é nosso, é um original.
Não, é um original. Ah. É um original. Sim. Estamos depois, claro, no tempo da pandemia, como todas as bandas pararam, a nossa não foi exceção. Também tivemos que parar, foi uma fase menos boa. E aproveitámos para criar alguns originais. Dois já saíram para fora, não estão gravados, mas já tocamos, que é o Arraial é Nosso e Saudades do Canadá. São músicas, como os próprios nomes indicam, são músicas de imigrantes, são músicas de saudade, por assim dizer, porque nas vezes que nós saímos, sentimos isso, que as pessoas recebem-nos de braços abertos, porque têm saudades da sua terra, têm saudades da sua música, da sua gente, dos seus costumes.
Muito bem, e dos covers que vocês tocam, eles são, eu já estive a assistir a alguns concertos através do YouTube, vocês fazem os arranjos, não é? Não são originais, não são covers, 100% covers, vocês fazem
não. Eu quando comecei com o projeto Montreal Band, eu sempre tinha uma ideia de tocarmos covers, mas fazermos os arranjos à nossa maneira, não descaracterizando as músicas, não colocando as músicas piores, por assim dizer, ou com menos qualidade, mas adicionar algo que seja o nosso cunho, o nosso marco, está a perceber? Que as pessoas ouçam e quando ouvem um tema, inclusive posso lhe citar, por exemplo, Marco Paulo ou José Cid, as pessoas dizem, opa, isto é Montreal a tocar, pelos arranjos, pela envolvência da música. E cada vez mais trabalhamos nesse sentido para estarmos mais fortes e que as coisas corram bem.
Muito bem, então até agora já sabemos que têm dois originais e vão trabalhar em mais originais ainda.
Vamos.
Os covers são covers com o cunho pessoal da banda, com arranjo. Eu li no Facebook, um dos elementos da banda escreve no teu dia de aniversário, no dia 24 de junho, escreve o seguinte: Dia 24 de junho é o dia de aniversário do nosso maestro. Portanto, tu és o maestro do grupo, és aquele que faz o arranjo musical, é isso?
Eu tenho as ideias, aliás, pronto, eu tenho as ideias e depois eu passo para a banda e digo assim, olha, tenho esta ideia para este arranjo, o que é que vocês acham? E depois eles dão fazem uma avaliação ou fazemos uma avaliação em conjunto e depois fazemos pelo melhor, porque às vezes eu tenho noções de arranjos que eu pessoalmente toco sozinho, acho que fica bem, mas depois em banda não funciona. E é preciso ter esse cuidado, apesar de eu fazer os arranjos e muitas coisas, eu tenho que estar sempre, sempre, sempre disposto a ouvir a opinião da banda, porque senão não vai funcionar.
Claro, claro. Aliás, os elementos da banda têm-se mantido relativamente estáveis, à exceção do vocalista, pois já tiveram 4 desde 2012. Já agora apresenta-nos os elementos da banda. Como vocês fazem palco? Se estivesse a dar um concerto, certamente alguém iria apresentar a banda. Apresenta-nos lá a banda.
A banda, neste momento, é composta por Miguel Moreira na bateria, Igor Capelo no baixo, Fábio Castro na voz, um nosso amigo muito querido que temos cá, que às vezes vem-nos acariciar com a sua técnica, que é o guitarrista Oscar Velosa, e João Renato nas teclas.
Muito bem. Renato, no teu Facebook pessoal, onde apareces com as tuas duas filhas, isto já foi para aí há 10 anos, indicas já que és natural de Machico, mas vives em Montreal. Parece-me que
quando fui lá tocar em 2016 e 2017, o meu telefone oficializou como se eu estivesse lá a viver.
Ok.
Opa, e são coisas que eu não mudei e ficou assim. E as pessoas, vives em Montreal? Eu disse, não, fui lá de férias e vi. Mas é pura brincadeira.
Ok, e uma das coisas que certamente muita gente está a questionar, porque então Montreal, o nome da banda, uma vez que é o nome de uma cidade do Canadá, eu pensei que já tivesses lá vivido, daí o nome. Então, mas como é que surgiu este nome da banda?
Por curiosidade, não tem nada a ver. As pessoas, quando eu fui a primeira vez a Montreal, as pessoas pensavam que nós tínhamos inventado um nome no avião para levar lá. Mas não foi. Surgiu assim do nada. Estávamos em conversa, quando tinha terminado o projeto em 2010, estávamos a conversar sobre o duo. E eu disse, olha, temos que ter um nome diferenciado. Porque havia muito o hábito aqui na Madeira colocar as siglas do duo, ou... Uhum. Neste caso seria Fabrício Canha Renato, seria FR ou RF. Apá, havia muito esse hábito cá na Madeira. Eu disse, colocamos um nome que possa crescer se a banda crescer. Uhum. Apá, por exemplo, vamos colocar Montreal ou Montreal Band. Ficava assim um nome chamativo. E ficou assim, de uma conversa, do nada. E ficou Montreal Band. Pois, passado um ano, acho que é melhor mudarmos o nome para outra coisa. Só que as pessoas já conheciam o Montreal Band.
Exato.
E depois ficou, já não houve opção de mudança. Eu também não, vou ser honesto, não tinha mesmo vontade de mudar. Eu queria mesmo Montreal Band porque eu achava bonito. E lá ficou.
Muito bem, está explicado então o nome. Eu estava aqui a ver, vocês estiveram no Canadá em agosto de 2016, de 12 a 14 de 2016, depois voltaram em 2017, sempre para a festa em honra da Nossa Senhora do Monte. Eu estava aqui a pensar, Nossa Senhora do Monte, Montreal, será que vocês pensaram nesta Nossa Senhora do Monte para chegar a Montreal?
Nem sei se foi... lá está, foi... Nossa Senhora do Monte, a primeira vez que nós lá fomos, foi complicado. Nossa Senhora mesmo ajudou muito a chegarmos lá.
Então, mas porquê é que foi complicado?
Porque foi, coincidiu no dia que houve os incêndios no Funchal. Não sei se está lembrado, foi uma sequência de acontecimentos muito má. Depois, claro, a aviação não levantava voo, nós tínhamos voo às 6 da manhã, e saímos do aeroporto de Cristiano Ronaldo às 7 da noite.
Sim.
Chegámos a Lisboa, já tínhamos perdido o voo de ligação. Passámos a noite no aeroporto, fizemos a seguir escala para o Porto e no outro dia é que fomos para Toronto e depois Montreal.
Uhum. Então já chegaram atrasados ou já não fizeram algum concerto ou ainda conseguiram fazer os concertos?
Não, fizemos um concerto, mas perdemos um dia em meio de... Pá, para questões de logística, de escolha de instrumentos. Porque chegámos lá, tínhamos uma entrevista. Chegámos ao aeroporto, tínhamos uma entrevista de meia hora de tempo, salvo erro. Uhum. E já fomos a correr para o posto emissor lá da zona. Depois saímos do posto emissor, viemos a correr para a loja por causa de tratar das questões de instrumentos, etc, etc, etc. E depois, sei lá, eu sei que cheguei a casa, acho que eram 2 da manhã, hora local.
Sim. Estou a ver que foi complicado, de facto.
Foi complicadíssimo.
Muito bem, mas foi complicado, mas deve ter sido um bom concerto, devem ter dado uma boa imagem vossa, porque voltaram a ser convidados em 2017, onde estiveram também na festa de Nossa Senhora do Monte, e na festa do Chicharro, no Quebec, 8 de abril de 2017.
Exatamente, primeiro fomos à festa do Chicharro, pela Associação Quebequense, pelo Sr. Roberto, que nos convidou e que disse que fazia muito gosto de nós estivéssemos lá na festa do Chicharro e foi muito bom porque o clima também era diferente, ainda era inverno e foi diferente, foi igualmente bom.
Uhum. No cartaz da festa, desta festa do Quebec, 8 de abril de 2017, o cartaz dizia assim: os Montreal vão aquecer a festa, como se diz na Ribeira Quente, e em São Miguel, nos Açores, no Chicharro é pá espinha. E vocês arrasaram, não?
Sim, desta é a parte, sim. Foi um concerto memorável. Para já porque era num recinto fechado. É sempre diferente, um recinto fechado, as pessoas tendem mais a ficar perto do palco.
Uhum.
Não têm por onde fugir, por assim dizer.
Exato.
Mas sim, as pessoas foram fantásticas. Foi um concerto de duas partes, que não costumamos fazer quando saímos, costumamos fazer somente uma parte, mas foi um concerto dividido em duas partes, por causa de questões de logística, de...
Ou seja, teve um intervalo pelo meio, foi isso? Um intervalo?
Sim. Houve um intervalo, mas foi um intervalo propositado. Porque tinha que ser, que havia uma entrega de prémios e pronto. Houve ali uma série de agradecimentos e lá está. Mas mesmo assim foi fenomenal. Foi muito bom, muito bom.
Numa entrevista a um jornal da Madeira desse ano, já não sei se foi em 2016 ou 2017, a entrevista a este jornal da Madeira, diziam que esta turnê seria a rampa de lançamento para atuações num estrangeiro. No entanto, vocês não voltaram nem ao Canadá, nem atuar mais fora da Madeira e de Açores. O que é que se deve este travão nas atuações no estrangeiro?
Este travão deve-se... Porque a banda depois fica sem vocalista.
Ok, o Fabrício teve que sair?
O Fabrício teve, por questões de trabalho, teve que sair.
Ele está na proteção civil da Madeira, não é?
Sim.
Uhum.
Não, aquele, claro, a gente tem que fazer escolhas na vida. E o nosso trabalho, pá, não é este. Isto é um hobby que fazemos... com muito gosto e com muita vontade. Pronto, ele fez a escolha dele e fiquei sem vocalista. Fiquei sozinho, só com músicos. Mas com músicos sem cantor não conseguimos fazer nada. Depois pedi a um amigo meu, o Mário, para tentar os trabalhos mais, pronto, mais importantes, aqueles trabalhos que eu não consigo dizer que não... Porque são clientes antigos.
Já o Mário que é o Major, sombreireiro,
sim,
não é?
Sim. Okay. Falei, ele disse: Renato, vou tentar fazer o melhor, tenho hotelaria, mas vou tentar passar a hotelaria durante a semana e os fins de semana tentar
fazer os trabalhos e fizemos, graças a Deus conseguimos fazer todos os clientes antigos. Uhum. Pois claro, também em no mesmo ano o Major precisa de se ausentar na altura para a Alemanha por causa do trabalho, e diz-me, portanto, mas também lá estava, já era fim de época, diz-me que não consegue continuar, que vai ter que sair, e eu entretanto falo com um amigo meu que era guitarrista, o Amândio Franco, e vem para substituir o Major, opa, e tentar fazer o melhor que ele podia, não é?
Muito bem, essa instabilidade então, em termos de vocalistas, instabilidade devido às atividades profissionais deles, não é? Portanto, houve poucos concertos em 2018, em 2019, depois houve a pandemia e só em maio de 2021 vocês são convidados para entrar no projeto Música nos Miradores, organizado pela Câmara Municipal de Machico.
Sim, 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 sim.
Como é que foi? Como é que surgiu esse convite? Foi importante para o grupo?
Foi importante, porque o grupo tinha... ensaiávamos, e depois houve uma fase que nem ensaiávamos, por causa de questões de pandemia, por causa de questões que não sabíamos muito bem, todas as pessoas não sabiam muito bem o que é que isto era, o que é que isto podia acontecer. As pessoas estavam com medo, e nós também não éramos estação, estávamos com medo, não sabíamos bem como é que as coisas iam-se processar daí para a frente, e claro, começámos a ensaiar pouco a pouco, mas é muito complicado. Depois, quando aparece o convite da variadora Mónica a dizer: Renato, vamos fazer o projeto Música nos Miradores, gostaria de contar com o Mundo Real, porque vamos fazer ali numa zona que há feijão de rolos, gostaríamos de contar com o Mundo Real. Eu fui muito honesto com a variadora e disse: a variadora pode contar connosco a 100%. Estamos preparados e vamos nos preparar a fim de darmos um bom espetáculo nos Miradores, e houve outras situações que surgiram, por exemplo, o Alto e Bom Som.
Exato, já vamos falar mais à frente, sim. Portanto, só aqui fazer um breve sumário em termos das mudanças de vocalista, que tu já falaste, mas vou só aqui dar algumas datas. Portanto, entre 2012 e março de 2018 tiveram o Fabrício e depois o Major Sombreireiro até outubro de 2018, o que é substituído Sim. pelo Amândio Franco. O Amândio Franco Exato. Teve até maio de 2022 e é substituído pelo Fábio Castro.
Castro, sim.
Que também aparece como Fábio Anitta, não é? Ou é Anitta Castro? Como é que é?
Fábio Anitta, é ele e a esposa.
Ah, ok, está explicado. Olha, sabes, eu acho que o Fábio veio dar um grande dinamismo, não só em palco, onde consegue estabelecer uma boa relação com o público. Dos vídeos que eu tenho visto, ele consegue ter ali uma relação muito boa com o público, e isso é uma grande vantagem para qualquer banda.
Sem dúvida.
Também concordas com isso?
Sim, sim. Eu costumo dizer que há vocalistas que cantam bem e há vocalistas que cantam bem e têm uma luz própria. Uhum. O Fábio tem uma luz própria. De forma... eu não sei explicar, não sei precisar como, mas ele tem algo...
Carisma, não é?
Tem carisma. Exatamente, é um carisma. O público fica ali atraído pelas palavras, pelas brincadeiras, pelas, às vezes, aquelas tontices que ele diz e faz no palco, e sei lá. Mas é isso que a banda precisa. Exato. E a banda também precisa de dar esse suporte ao vocalista. Exatamente. Para ele se sentir bem para fazer o seu trabalho, naturalmente.
Exatamente, eu também concordo absolutamente com isso. Uma banda precisa não só de um vocalista que cante bem, mas que tenha carisma, que consiga realmente estabelecer uma boa ligação com o público, ponha ali o público a cantar, a dançar, porque o público, sem público não há espetáculo, e portanto o público, como eu costumo às vezes dizer, o público não vai só estar presente num espetáculo, ele vai participar num espetáculo, e para participar precisa de alguém que dinamize, e o vocalista Exatamente. Aqui tem uma importância fundamental. Aliás, eu diria que o Fábio não só dinamizou em cima do palco, mas também no Facebook do grupo, uma vez ele próprio diz: Pode-se dizer que a banda rejuvenesceu com o Fábio Anitta, achas que em termos de dinamização do Facebook em cima do palco, achas que foi muito importante
isto
então?
Mas isto foi uma junção, o Fábio entrou, a banda, claro, estava sedenta de um vocalista com carisma, e esse temos que dizer, temos que ser frontais. A banda necessitava de um vocalista com carisma. Naturalmente que a banda cresceu e o vocalista também cresceu. Isto é tudo uma junção. Depois eu tenho a minha filha que começou a fazer vídeos e fotos que antes não tínhamos. Quer dizer, foi toda uma junção juntamente com o Fábio, acrescentou os vídeos, as fotos, com mais qualidade, e tudo isso fez com que a página desse um bom e naturalmente dinamizou-me.
Olha, Paulo, eu tinha aqui a indicação que havia, eu pus aqui um ponto de interrogação. A Andrea Rodrigues é uma backing vocal ou não?
Não. Está responsável somente pela fotografia. A minha filha está responsável pela fotografia e vídeo.
Ok, pronto, muito bem. Olha, um dos grandes amigos e fãs da banda é o Lino Freitas. Ele disse-me, eu estive a falar com ele, ele disse-me que o vosso baterista, o Miguel Moreira, é um dos melhores da Madeira, mas que vocês são todos fantásticos. Ele disse mesmo que vocês são fantásticos. E ele também disse que tem vídeos no YouTube dos Montreal desde 2016 e dos Amigos da Música. Eu penso que dos Amigos da Música era onde o Fábio estava, não era?
Sim. O Fábio antigamente cantava, depois entretanto saí, por razões profissionais. Depois, quando eu falei com o Fábio não estava a cantar com ninguém, que fez-lhe o convite. Entretanto, o Fábio aceitou e cá estamos.
Exato. Aliás, o Fábio que tem um disco de originais gravado desde 2015, com 19 anos. Portanto, ele gravou este disco, do qual só publicou o Canto para Ti, que é um original. Sim. Dele. Será que no futuro também podemos ouvir a Montreal Band tocar alguns temas originais escritos pelo Fábio?
Penso que sim. Penso que isso será certo. Tanto que em confidência comigo e com o Fábio, ele falou-me que tinha gosto em cantar, mas para fazer novos arranjos para as músicas. Uhum. Dar uma roupagem nova, fazermos uns arranjos mais atuais. Mas claro, isto começa a época de atuações e ficamos sem tempo para essas coisas. Isto a seguir, quando chegar ao inverno, temos que ir...
Tem mais tempo para preparar isso, não é?
Mas lá está, temos mais tempo, mas temos que gravar também O Arraial é Nosso, Saudades do Canadá, depois para fazer uma roupagem para as músicas do Fábio. Isto parecendo que não, o tempo fica muito curto, muito
para
curto.
Para quem não vive só da música, não é como vocês,
o tempo é curto.
Em 2021, a Montreal Banda começa a aparecer em vários programas de televisão. A 15 de agosto de 2021, vocês estiveram no programa da RTP Madeira Alto e Bom Som, onde são apresentados como a banda madeirense que mais vezes atua no Canadá. É realmente o tempo que vocês têm neste programa. Após a participação neste programa, vocês escrevem no Facebook o seguinte: Olá a todos, gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho que recebemos relacionado com o programa Alto e Bom Som. O nosso muito obrigado a todos, pois são essas mensagens e telefonemas que nos dão força para continuar. Posso deduzir destas palavras que vocês equacionaram desistir?
Não, mas na altura que fizemos o Alto e Bom Som, ninguém estava praticamente a tocar. Era muito, 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 muito difícil fazer uma atuação cá na Madeira. Não, equacionar desistir, não. Mas talvez dar uma pausa, sim. Uhum. Mas claro, e depois é assim, as palavras, os telefonemas, apá, gostei muito, brutal, vamos continuar, estou à espera de vocês no próximo Arraial. Apá, quando se ouve estas palavras e telefonemas, é de cor para a frente, claro. Porque é mesmo assim.
Ficamos de coração cheio.
Claro, claro.
Neste programa, vocês, isto, eu não vi o programa, mas vi no YouTube algumas músicas, Lisboa Menina e Moça, isso aí, essa história eu conheço, Besame Mucho, Autocarro do Banco, ainda cantaram muitos temas, foi aqui, vocês estiveram lá mais, okay, uma hora a tocar?
Não? Foi uma hora, foi uma hora, pois aquele foi um programa, aquele era dedicado um dia, era um dia de... Das 11 às, sei lá, até à meia-noite, pelo menos, era dedicado somente a uma banda. Aquilo era uma banda por dia. Porque havia entrevistas, havia situações a acontecer. Mas, por acaso, nós saímos do estúdio relativamente cedo. Acho que eram 8 horas da noite. Gravámos muito rápido. Levávamos as coisas muito bem estruturadas, muito bem estudadas, e correu muitíssimo bem. Desta parte, correu muitíssimo bem, porque fomos talvez das bandas mais rápidas a gravar.
Isso diz muito dos músicos também, não é? São bons músicos, não é? Apesar de não serem profissionais, músicos dedicados, não é?
Existia muito estudo, exatamente, dedicação ao máximo. Eu posso dizer que foram um mês fora os outros, mas foi um mês intenso para passar os temas todos os dias, cada um em sua casa, naturalmente, e depois duas vezes por semana juntávamos e ensaiávamos. E foi um mês assim, sempre, 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 sempre. Chegámos lá com as coisas muito bem preparadas, muito bem.
O que é que diz este nome? Duarte Rebolo.
Duarte Rebolo, ora bem, eu sou Duarte Rebolo. Era amigo do Miguel Moreira, porque a filha era aluna do Miguel, em bateria. E depois ele fez o convite. Ele disse assim, olha, vai existir um programa que eu vou ser o apresentador. Epá, e tinha muito gosto que vocês participassem. Uhum. É um programa... Naturalmente era um programa sem questões monetárias, mas haveria uma contrapartida muito boa, que era ter uma imagem, vídeo e som gravado profissionalmente. E isso, para mim, como líder de banda, é muito importante. É ter material para poder apresentar o nosso trabalho a quem nos convida. E eu disse que sim, eu disse ao Miguel Moreira, olha, diz ao senhor Duarte que sim, que nós estamos lá com todo o gosto. E assim foi, e criou-se ali uma amizade, e fizemos um programa, entretanto depois houve outro programa que nós fomos, e foi muito engraçado.
Foi a Antena 1 também, também tiveram na Antena 1, não foi?
Sim, 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 passávamos na Antena 1 e tivemos no Madeira Viva, salvo erro, no ano seguinte. Uhum. Agora não sei precisar
de datas, mas... Eu tenho aqui 13 de novembro de 2021, será isso?
Talvez, que fomos ao programa da RTP, também com o Duarte e a Catarina, e também foi muito bom.
Aliás, para quem não conhece, quem nos está a ouvir e não conhece, o Duarte Rebelo é apresentador de alguns programas da RTP Madeira, penso que é a Atlântida, e da Rádio aos Domingos, que tem um programa dedicado aos imigrantes também.
Sim, 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 sim.
Muito bem. Entretanto, tenho aqui, em 2022, vi aqui um dos grandes momentos vossos deste ano, que foi no Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco, onde atuaram antes da Ruth Marlene, não foi? Abriram o concerto para ela. Aliás,
sim, sim.
Alguns amigos vossos até diziam que vocês é que deviam... A Ruth Marlene é que devia fazer a abertura do concerto para vocês, não é?
É isso, às vezes tem esses comentários assim. Não direto, são comentários ofensivos. São questões... às vezes são amigos, claro, claro. Gostam de brincar, e nem é para aí que eu vou apagar os comentários, que até ficava feio da minha parte, mas sim, às vezes eu digo, pessoal, vocês não digam essas coisas, a gente gosta de dizer porque a gente quer brincar.
E a própria Ruth Malene souber disso também, vai achar piada, não?
Sim, ela também foi muito tranquila, muito bom.
Em 2023, tenho aqui duas festas que eu estive a ver, onde vocês participaram, talvez das maiores. Tiveram dia 7 e 8 de dezembro na festa da Nossa Senhora da Conceição e 12 de novembro na festa de São Martinho, no Porto da Cruz. Depois, já este ano, a 7 de julho, tiveram na Praia de Machico, a 12 de julho, na festa de Nossa Senhora da Mãe de Deus, no Caniço. Penso que foram, assim, os grandes concertos que tiveram, ou não? Ou estão-me aqui a falhar alguns?
Está a falhar alguns. Está a falhar, por exemplo,
então vá.
Estamos a falar em 13 no Caniçal, na festa do Atum e do Gaiado. Também foi muito bom, foi muito forte essa festa, foi muito bom. Tivemos ali uma na autoguia, na Calheta, também muito, as pessoas muito, muito receptivas à banda. E os trabalhos, em regra geral, têm corrido muito bem.
Muito bem. E chegámos àquele ponto que foi o nosso início de conversa, e para finalizar, que é no dia 2 de novembro. Regressam ao estrangeiro com um concerto em Jersey. De onde é que surgiu este convite?
Isto surgiu e lá está. Havia o Sr. Nélio, que é primo do Miguel Moreira, tinha falado que já tinha visto a nossa banda e que gostava de que nós fôssemos a Jersey. Entretanto, ele casa cá na Madeira e pede. O Miguel Moreira diz que oferece a banda como presente de casamento.
Ah,
pá, e as coisas começam a ficar sérias, ou mais sérias, a partir daí. Nós começamos já a tratar. Pois o Nélio tinha mais um colaborador, e já começamos a falar. E as coisas foram... depois havia as questões da sala, as questões da disponibilidade da banda, mas ainda bem que o Nélio conseguiu uma data que fosse boa para todos. Depois, claro, foi o tratar dos instrumentos, questões que nós estamos a tratar, instrumentos, passagens, essas questões de logística.
Exato. Essa logística, realmente, torna complicada a presença de bandas portuguesas nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Porque quando é um artista sozinho, é muito mais fácil, qualquer palco.
Claro, claro que sim.
Temos o playback musical, o palco pode ser pequenino, em termos de som também não é preciso um grande som, mas uma banda é sempre mais complicado.
Muito mais complicado. As pessoas às vezes dizem, porque, principalmente é quem organiza, mas porquê que vocês não trazem uma banda? As pessoas não têm a noção o quanto é difícil trazer uma banda. É muito difícil. Para já em questões de logística de instrumentos.
Exato.
Porque infelizmente não conseguimos trazer instrumentos da Madeira para qualquer parte do mundo. É impossível. Nas condições que as transportadoras que as companhias trabalham, ninguém arrisca.
Então, porque, como é que vocês vão fazer para
dizer assim? Por acaso foi muito bom, porque há aí alguém que vai alugar o equipamento, os teclados, a bateria, o baixo, facilita imenso.
Exato. Essa será uma das soluções, não é? Em vez de transporte de instrumentos, alugarem os instrumentos no local do concerto.
Porque
não é?
Será? Eu já fui uma vez a Jersey fazer um trabalho com um cantor. A pessoa telefonou-me, pediu-me para fazer o trabalho. Ele perguntou-me se era possível eu levar o meu teclado. Eu disse, está bem, eu vou chegar ao aeroporto e vamos ver. Serão 500 euros para te fazer o transporte.
Exato.
Porque era fora de formato e eram 400 e não sei quantos euros. Pá, 500 euros. É muito difícil. Alugámos um teclado por talvez 150 libras. E veja o que poupámos.
Claro. É de facto uma solução. E quem nos está a ouvir, e organizadores que de festas portuguesas que nos estejam a ouvir, portanto, não é o facto de ser uma banda e não um cantor que é impeditivo de você que está aí desse lado contratar aqui os Montreal Band. E por falar em contratar, Renato, quais são os contactos que vocês têm para quem quiser contactá-los para pedir um orçamento ou para fazer um convite para estarem presentes por essas comunidades portuguesas pelo mundo fora? Quais são os contactos que vocês têm?
Temos os contactos, eu tenho o telefone que está no, na página de Montreal Band, tenho o contacto de e-mail. Podem nos contactar por e-mail, por mensagem mesmo, pelo próprio Messenger ou Instagram. Eu estou sempre atento, no máximo, entre 5 a 6 horas. Eu passo uma vista nas páginas para ver se tem mensagens, se tem alguma notificação, a fim de responder e dar resposta a tudo. E tem corrido bem nesse aspecto. Muitas pessoas contactam através do Messenger e depois, claro, eu já dou o meu contacto, o que é necessário, e depois já tratamos telefonicamente e por e-mail, se for necessário, e assim.
Repete lá então qual é o Facebook, o vosso Facebook, é Montreal Band, é isso?
É Montreal Band Renato Banda, okay. E tem também no Instagram Montreal Band.
Ok. Muito bem, então, ouvintes e eventualmente organizadores de eventos portugueses aí pelo mundo fora, já sabem, tem aqui uma banda que tem alguns originais, que vai ter mais ainda no futuro.
Vai, sim.
E que faz covers de outras bandas, mas com um arranjo, uma roupagem adaptada à banda. Eu tenho o próprio cunho, um cunho pessoal, ali nas covers que vocês estão a tocar em palco. Queres deixar aqui alguma mensagem para o pessoal de Jersey, para apelar a que estejam presentes no vosso concerto?
Sim, sem dúvida. Eu peço a todas as pessoas, inclusive pessoas que também estão em Londres, que nos conhecem, e peço a todos que façam aquele... terem um fim de semana... De lazer, e que nos venham ver, que nos venham cumprimentar, que nos venham dar um abraço e ouvir a nossa música. E muito, penso que vão gostar.
Muito bem, então não é só pessoal de Jersey, não é só pessoal de Guernsey também, das outras ilhas, sim, ali, sim, à, sim, volta, ilhas do canal, mas também vocês que estão aí em Londres, venham até Jersey, dia 2 de novembro. Têm muito tempo ainda para pensar, para planear a viagem, para planear aquilo que vão fazer para além de ver o concerto que vai ser no hotel Royal Hotel e vai começar às 19 horas no dia 2 de novembro. Portanto, não se esqueçam, até lá, planeiem já a vossa ida para ver esta banda. Que, como é que é o que é de esperar do vosso espetáculo? Quem vai assistir, o que é que pode esperar ver?
Vai esperar que vai dançar muito.
Muito bem.
Nós vamos levar um repertório mais dedicado mesmo à dança, ao que as pessoas, ao que o imigrante sente saudades.
Ok.
Que é da sua terra, da sua gente, da sua música e das suas questões. É tentar levar isso só com a nossa música, naturalmente, e connosco, como pessoas. Mas eu penso que vamos tentar cobrir essa lacuna que existe quando somos imigrantes.
Muito bem, Renato. Muito obrigado mais uma vez por ter estado à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira. Muitas felicidades e vemos dia 2 de novembro no Royal Hotel a partir das 19 horas em Jersey. Um grande abraço.
Certíssimo. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.
Foi a entrevista com o líder da Montreal Band, com o Renato. A festa onde eles vão estar presentes, o concerto que será realizado então dia 2 de novembro no Royal Hotel, a partir das 19 horas e até às 23, é uma organização da Portuguese Stars Events e tem como o custo dos bilhetes 25 libras. No entanto, nos últimos 30 dias passa para 30 libras. Pode reservar através do número 07829-884942 ou 07829-702758. Vamos então ouvir de seguida um dos originais da banda, O Arraial é Nosso.
Quem põe o povo a saltar, a subir, a cantar, até o sol raiar. Para animar o arraial e pôr a malta a dançar, é o Esmonte Real. Não há festa sem banda, com certeza não há. Estamos sempre nas festas, seja na Madeira e até no Canadá, em qualquer arraial. Há muita romaria, nós queremos lá estar, a sentir e sonhar e vos dar alegria. Haja festa na aldeia ou até na cidade, nós queremos lá estar para beber e dançar e para matar a saudade. Quem põe o povo a saltar, a sorrir, a cantar, até o sol raiar. Animar o arraial e pôr a malta a dançar, é o Esmonte Real. Não há festa sem banda, com certeza não há. Estamos sempre nas festas, seja na Madeira e até no Canadá, em qualquer arraial. Há muita gente feliz, nós queremos lá estar, seja no Canadá ou no Porto Muniz. Haja festa na aldeia ou até na cidade, nós queremos lá estar para beber e dançar e fazer o quê? E para matar a saudade. Quem põe o povo a saltar, a sorrir, a cantar, até o sol raiar. A animar o arraial, pôr a malta a dançar, é o Esmonte Real. Não há festa sem banda, com certeza não há. Estamos sempre nas festas, seja na Madeira e até no Canadá. Estamos sempre nas festas, seja na Madeira e até no Canadá.